Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Do sul do Brasil, um clamor pelo oeste africano.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 185. Eu sou Rodrigo Bibo e... Os garibus de Burkina Faso têm meu respeito. Olha aí, galera, você tá curtindo este som que é produzido, ou melhor, que foi produzido pela turma do CAF Burkina Faso em parceria com a turma do Bendiga. E tem aí a mão do meu amigo Beto, que é missionário lá na África. E neste BTCast eu bato um papo com ele sobre a missão que ele tem realizado lá com os garibus. Você vai saber quem são os garibus e como a igreja tem feito a diferença na vida destes meninos. Realmente uma bênção você conhecer este projeto e quem sabe até ajudar. Mas antes, os recados paroquiais.
Somos um só povo, somos uma só nação.
Nos recados paroquiais dessa semana, só quero avisar o seguinte: a turma do BTCast vai voltar, fiquem calmos. Primeiro programa foi eu e o Jonathan, depois foi eu e o Adalto Lourenço, agora eu e meu amigo Beto, e por aí vai. Gente, esses programas foram gravados no ano passado, ok? Com a galera tudo ocupado no final do ano, aquela loucura de final de ano que você sabe, mas eu estava aqui firme e forte, pronto para gravar e já adiantar alguns programas de 2017, ok? Mas na semana que vem já volta o Mac, depois no outro episódio já volta mais gente da equipe, eu não sei agora, a gente tá com tanto episódio gravado, graças a Deus, que eu já nem sei mais quais são aí as ordens de gravação, de lançamento. Só o Mac que sabe direitinho aí o que tá acontecendo e o que vai acontecer, ok? Mas a turma vai voltar, tá tudo certo e é nóis, beleza? Gente, quero avisar que se você curte o BTCast, o Bibotal, que é a nossa pegada de ensinar teologia, anota aí, pegou um papel? Anota aí. Dias 3 e 4 de junho, nós teremos o BTD. 3 e 4 de junho, gente. Aqui em Joinville, Santa Catarina, vamos receber o pastor Tiago Titilo para falar sobre escatologia para o dia a dia, né? Como o fim influencia, né, a nossa vida aqui na Terra. Vai ser um papo bem bacana, galera. Então, assim, se você curte escatologia, tá? Show de bola. Se você, escatologia, acho legal, mas você curte o Bibotalk, então vem aqui, eu e o Mac estaremos aqui, o Rogério do Fora do Éden, vai vir aí mais gente se Deus quiser, infelizmente o Alex e o Milho não poderão estar, e você vai mandar e-mails e vai mandar tweets para o Cacau Marx, para o Will Ertal, para que eles desçam aqui pro Sul. Então, quem sabe mais pessoas do Bibotalk estejam aqui no BTD, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de junho. Beleza? 3 e 4 de junho, sábado à tarde e à noite, domingo pela manhã, vai ser bem bacana. Em breve eu vou anunciar mais detalhes sobre o evento, mas já anota aí na sua agenda e já comece a comprar passagem de avião, já comece a ver hotel, Airbnb. Se você vai ver hotel, pegue hotel aqui nas redondezas do bairro Floresta, ok? Bairro Floresta. Então tem aí Santa Catarina, Atiradores não é tão perto, mas também não é tão longe. Tem o centro, que não é o próprio centro da cidade, não é tão longe da igreja onde vai acontecer o evento. Enfim, galera, mais detalhes eu vou divulgar nos próximos BTCasts. Então anota aí, BTD 3 e 4 de junho vai ser fantástico. E é sempre bom lembrar que o Ministério Bibotalk é sustentado por parceiros, apoiadores, mantenedores, a galera que mensalmente investe em nosso ministério, e assim a gente consegue levar toda semana gratuitamente podcast de qualidade, vídeos de qualidade, entre outros projetos que estamos envolvidos aqui e trabalhando para oferecer para a Igreja Evangélica Brasileira. Se você quer se tornar um mantenedor do Ministério Paraeclesiástico, gente, a gente é um Ministério Paraeclesiástico, ok? Estamos aqui servindo a Igreja Brasileira. Então, eu estou explicando isso porque tem gente, como assim vocês são um ministério? Que igreja que autorizou? Sempre tem aqueles, né? Aqueles, assim, né? E aí, gente, nós somos um Ministério Paraeclesiástico, a Fiel. A Fiel é um Ministério Paraeclesiástico. O Pribotal, que também é um ministério para eclesiástico, ok? E a gente está aí para servir a igreja brasileira. Então, se você tem condições de se tornar um mantenedor, galera, faça. A partir de R$10, você nos ajuda a permanecer no ar fazendo este podcast, fazendo os vídeos, entre outras coisas aí que estamos trabalhando para oferecer gratuitamente para toda a igreja brasileira. Então, se você quer se tornar um mantenedor, tem condições? Gente, né, não deixa de dar aí a oferta na sua igreja, não abandona o projeto missionário que você... Ai, gente, eu gosto mais do Bibotalk, ai, do que... Não, se você já ajuda projetos, continue com seus projetos aí que você já ajuda. Se tem uma grana a mais aí, né, aliás, dinheiro sobrando, ninguém tem, né, gente? Sempre é um sacrifício quando a gente tira uma grana do nosso orçamento, mas o princípio cristão é esse, né? O dinheiro tá na nossa mão para que a gente sirva a igreja do Senhor Jesus. E se você estiver afim de servir este projeto eclesiástico que está aqui para auxiliar a igreja, seja muito bem-vindo aos mantenedores do BTCast, do Bibotalk como um todo, ok? O link para se tornar um mantenedor está aqui na descrição deste podcast, ou você pode mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com e trocar uma ideia comigo, ok? E eu trago aí para vocês o áudio de um mantenedor, para vocês verem qual é que é, como é que é e tudo mais.
Bom, meu nome é Bruno Marinelli, eu sou mantenedor do Bibotalk basicamente por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que a teologia ela é importante para o cristão, para o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. E segundo, porque eu acredito que ela é importante também para a igreja brasileira. Eu acho que a igreja ela precisa ter um conhecimento melhor de Deus. E eu acredito que o Bibotalk tem essa capacidade, e por isso que eu ajudo, que eu sou mantenedor, porque eu quero que isso se espalhe para cada vez mais pessoas e que edifique cada vez a vida de mais pessoas, assim como tem feito com a minha vida também. Acho que é isso, valeu galera, um abraço.
Então tá aí, gente, se você quiser ser como ele, torne-se também um mantenedor e ajude-nos a chegar mais longe. É isso, vamos então para este episódio que está abençoador e conheça este lindo trabalho do CAF Burkina Faso. Muito bem, pessoal, mais um BTCast. E para começar o ano motivado, você que tá aí pensando o que que vai fazer para Deus, quem que eu vou ajudar, bem, você vai ajudar o Bibotalk, você já sabe disso. Mas eu tô aqui com o meu amigo Beto, cara que nos criamos não, né? Mas tivemos muito tempo junto. Aliás, espiritualmente eu posso dizer que me criei na Assembleia, né? E o Beto, um cara sempre ligado na área da missão aqui na cidade de Joinville e depois pelo Brasil. Mas enfim, ele vai se apresentar aqui. Beto, seja muito bem-vindo ao BTCast.
Bibo, uma grande alegria, né, estar aqui no BTCast, poder falar um pouquinho aí da experiência que nós temos tido em missões. E como você falou, né, desde a adolescência já sonhávamos com a missão e realmente Deus na grande história aí nos levou para os campos missionários e hoje temos aí desfrutado aí de uma história maravilhosa em missões.
Muito bom. Beto, fala um pouquinho para nós então dessa... A gente congregou por um bom tempo na Assembleia juntos e tal. E fala um pouco para nós como é que foi essa tua descoberta, né? Tu sempre foi um cara ligado em missões, como eu já falei aqui, né? Eu lembro até do quando teve um evento muito grande aqui em Joinville, que é o Impact World, é esse o nome?
Isso, Impact World Tour.
É, que foi uma coisa que movimentou a cidade inteira, quase todas as igrejas da cidade. E eu participei, assim, de maneira bem superficial, assim. Mas eu lembro que você estava altamente envolvido. E conta um pouco para nós, né? Roberto por Roberto, tipo Marília agora... Fala um pouco pra nós, assim, Beto, como é que foi essa tua jornada, né, rumo à missão transcultural? Porque eu sei que não foi uma coisa da noite pro dia, acordou, vou pra África. Como é que é? Conta um pouco pra nós essa tua história, Beto, por gentileza.
Legal. Na verdade, tudo começou, né, quando Cristo entra na minha vida, né? Então, adolescente, cheio de traumas, problemas familiares, né, que me levaram para o mundo das drogas. E ali, usando droga durante alguns anos, ali na minha adolescência, eu tive uma experiência, né, que foi um marco na minha vida, quando estava morrendo de overdose dentro do Matagal, ali numa sexta-feira à noite. Então eu tive uma experiência com Jesus e que mudou a minha vida, né, do dia para a noite, eu posso dizer. E a partir daquele momento eu entendi que a minha vida, então, ela passou a ser uma vida missional. Então, sem entender o que era missões, sem entender o que era evangelismo, sem entender quem era Jesus, eu comecei a tirar amigos, né, das drogas, moradores de rua levava para dentro de casa, e eu comecei a congregar quando eu tive uma compreensão um pouco maior de missões urbanas, quando eu tive uma compreensão um pouco maior de evangelismo. Então, com 17 para 18 anos, alguém me apresentou a Jocum. Então eu fui até o Rio de Janeiro, ali trabalhei em mais de 60 favelas num período de 2 anos, né? Tive uma experiência muito bacana na área de missões urbanas, fiz alguns cursos bem pontuais nessa área, né? E voltei para Joinville. Então, em Joinville, nós fundamos uma ONG que se chamava Impacto Força Jovem, que funcionava no bairro Jardim Paraíso. Naquela época, o Jardim Paraíso era um bairro bem perigoso, né? Com um índice de criminalidade muito grande. E ali nós tivemos um trabalho de muito êxito, né, quando nós trabalhávamos dentro da escola Hans-Dieter Schmidt. E ali naquela escola, além das palestras que nós dávamos, nós implantamos professores, né, em áreas como o esporte, o teatro, a dança. E naquela época congregava na Igreja Batista, então a igreja, ela abraçou o projeto, e uma vez por mês nós fazíamos um impacto de evangelismo na igreja, que era aqui no centro da cidade de Joinville. Então nós alugávamos 3, 4, 5 ônibus e trazíamos pessoas, né, nessa época para a igreja. Então houve muitas conversões, muitos jovens se batizaram, foram discipulados, né? E começamos uma caminhada com a igreja. Daí fizemos o curso teológico na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Joinville. Dali entendemos a nossa chamada, então, uma chamada transcultural. Fomos nos preparar na Missão Antioquia, no Vale da Bênção. E da Missão Antioquia passei 2 anos na Bolívia, né? Que como missionário entre os quechuas, né? Ali trabalhamos...
Quem são os quechuas?
Os quechuas é um povo étnico, né, da Bolívia, predominante na Bolívia, no Peru, numa região do Chile também, né, e ali nós trabalhamos então com esse povo, né, na Cantia, que era um dos mercados livres, um dos maiores mercados livres da América Latina. Ali a nossa instituição, Missão Antioquia, ela tem uma guarderia, que para nós seria uma creche aqui, atendendo mais de 200 crianças. Então, no momento que os pais iam para os seus trabalhos ali naquela feira livre, né, eles deixavam as crianças ali, que ficavam o dia inteiro conosco, né? E depois nós fazíamos um trabalho com os pais, então, na área do discipulado, da evangelização, ajudamos na implantação de uma igreja ali na Bolívia também.
Uhum. Essa questão, a Missão Antioquia fica, tu falou Vale da Benção, mas Vale da Benção fica onde?
A Missão Antioquia, ela foi fundada pelo pastor Jonathan Ferreira dos Santos, né? Ela se localiza ali em Araçariguama, que fica aproximadamente 55 quilômetros da Grande São Paulo. Né? Hoje funciona o Seminário Vale da Benção, a Cidade da Criança, né? Eles têm um centro de oração que funciona 24 horas por dia há mais de 40 anos.
Caramba, e tu vê, né? E o pessoal fala de um americano aí que tá fazendo o maior sucesso agora. Ouvi falar esses tempos aí, até esqueci o nome, mas que o pessoal ficou orando 24 horas e tal. E quer dizer que ali então na...
Isso, já funciona há mais de 40 anos aqui no Brasil, através do pastor Jonathan. Foi uma visão que ele teve quando Deus disse pra ele que ele precisava enviar missionários pro mundo inteiro. Então hoje nós somos mais de 100 missionários em mais de 30 países, né? Todos agenciados pela Missão Antioquia.
Foi na Missão Antioquia que te deu esse plim, eu vou pra fora? Ou antes, né, quando tu já era moleque, tu já, pô, vou fazer missões e... Porque tu tinha uma missão aqui, né? Tu tava uma questão aqui em Joinville e tal, e aí depois você foi indo pra fora e foi na Missão Antioquia que deu esse plim. Consegue te lembrar ou a pergunta foi difícil?
Na verdade, quando eu iniciei a minha vida missionária em Joinville, porque eu não entendo missões como geografia, né? Eu entendo que onde nós estamos, nós podemos dar frutos, né, e pregar o evangelho. Eu entendi que eu precisava, né, eu entendi de Deus que Deus então estava me chamando para um novo momento no meu ministério. Mas eu ainda não estava casado, então eu comecei a orar, Deus me abençoou com a minha esposa, com a Simone. E junto nós entramos em acordo que nós então iríamos servir a Deus num país onde tivesse menos de 3%, né, de evangélicos, né, de cristãos. Então nós estávamos com vários pensamentos entre a Índia, entre outros países. Foi quando Deus trouxe até nós a realidade dos meninos garibus no Oeste Africano, através de um vídeo que não foi feito por cristãos, foi o canal 3 da televisão francesa, né? Esse vídeo chegou até nós, mostrando a realidade de quase 2 milhões de meninos que vivem em regime de escravidão infantil. Então aquele vídeo falou muito conosco, eu lembro que eu chorei muito por conhecer aquela realidade, em pleno século XXI, crianças, né, em regime de escravidão. E então coloquei no meu coração, né, começar a orar então pelo Oeste Africano. Então eu vi que na Missão Antioquia eles tinham uma ênfase para o Oeste Africano, né, porque o crescimento do Islã ali naquela região é muito grande, tem uma influência árabe muito forte, né, e o pastor Silas Tostes nos fez então o desafio de irmos para Burkina Faso, porque já existia missionários ali, né, com uma ênfase no trabalho social, que era o nosso perfil, que é o nosso perfil até hoje. E nós aceitamos o desafio, passamos 2 anos e meio servindo um projeto que já existia, se contextualizando, aprendendo a língua.
Isso já em Burkina Faso.
Isso já em Burkina Faso, né? Então a gente passou por todo o processo, né, Bibo? A gente passou pelo treinamento, a gente fez esse período na Bolívia, que também faz parte do treinamento. Então chegamos em Burkina Faso. Ali em Burkina Faso passamos 2 anos e meio se contextualizando, conhecendo a cultura, aprendendo a língua. E agora nesses últimos 3 anos já estamos com o projeto que é o CAF Burkina Faso.
Fala um pouco para nós, Beto, acho que essa parte de se aculturar, não, como é que é o nome? De inculturação.
Contextualização.
De contextualização, é uma das partes, não, parte mais difícil não existe, né, porque todo trabalho deve ser árduo, mas eu penso por mim, como eu tenho essa dificuldade, né, de me adaptar e tal. Conta um pouco pra nós, acho que tu já me contou uma vez, e eu acho que é legal tu compartilhar, que é a questão da comida, é tudo meio diferente, né, cara?
Na verdade, a contextualização, a Missão Antioquia, ela tem uma pegada bem legal, que ela se preocupa com o processo do envio do missionário, né? Porque uma das coisas que aconteceu no passado e que ainda acontece hoje, quando o camarada ele entende o chamado dele, ele romantiza muitas vezes, e nesse romance ele acaba indo por caminhos que, se não tiver uma boa mentoria, um bom encaminhamento, ele pode se frustrar lá na frente. Graças a Deus não foi o nosso caso, a gente foi muito bem mentoriado e apoiado por essa agência que tem mais de 40 anos de experiência, né, e que nos deu assim um norte. Falou assim, cara, esse é o caminho, vocês precisam entrar por aqui, né, e aprender dessa forma. Até no início lá, quando a gente achou que tinha muita regra, né, para se cumprir, mas hoje eu vejo que o processo faz parte do crescimento. Então o que aconteceu? Antes da gente chegar no país que nós tínhamos que chegar, que seria o Oeste Africano, o país de Burkina Faso, eles nos fizeram a proposta de ir para Bolívia e passar 2 anos na Bolívia. Esse período na Bolívia é um período onde eles vão avaliar, né, como está o nosso coração e como está a nossa chamada, né? Porque se acontecer alguma coisa com o missionário, se por exemplo ele der um pane nele, ou se ele passar por algum problema emocional, né, ele está num país mais perto, né, onde ele pode receber uma assessoria, onde tem um grupo maior de missionários brasileiros ali, né? Então seria mais fácil a logística, né, para poder atendê-lo, que é diferente de pegar um missionário e enviar diretamente para um outro continente. Então a Bolívia, ela te prepara. A gente chama de campo intermediário, né, onde o missionário vocacionado ele vai funcionar como um teste, vai funcionar como uma fase de preparo, né, para o campo definitivo. Então você chega no campo definitivo, você passa por mais 5 meses então de treinamento. A Missão Antioquia, ela tem um programa muito legal chamado PIC, que é Programa de Imersão Cultural. Então durante 5 meses você não executa nada, né, do que você aprendeu, né, na igreja, no seminário. Às vezes a gente chega no campo já querendo fazer,
cheio
acontecer.
De gás, é.
E ali você passa então 5 meses na casa de africanos. Então durante esses 5 meses eu morei com católicos, morei com muçulmanos, morei com animistas, morei na tribo, justamente para aprender como o africano ele pensa, como ele se relaciona, para aprender a cosmovisão deles, né? E, rapaz, foi fantástico, né? Assim, o que...
Perceba o missionário falando, foi fantástico. O Bibo falando, foi traumático.
Não, a minha percepção, Bibo, a minha percepção é que, assim, todo missionário transcultural, ele deveria passar por uma experiência como essa, né? Porque nós saímos do Brasil ou dos nossos seminários com muitas bagagens, né? A gente vem de uma igreja onde nós éramos ativos, onde nós pregávamos quase todo final de semana, evangelizávamos, tinha o microfone na mão, né? De repente, tu vai para uma cultura totalmente diferente, né? Então, por isso que muitos missionários passam por choques culturais e acabam voltando do campo prematuramente, porque não houve um preparo, né? Então, a gente respeita o processo, a missão diz, ó, você não faz nada nos primeiros 5 meses, a não ser estudar a língua durante 5 horas por dia e se contextualizar aprendendo com o nacional. Então são 5 meses que você come a comida do povo, você dorme da forma como eles dormem, né, sem luz elétrica, sem banheiro dentro de casa, sem água encanada, tomando banho na caneca.
Caraca,
né? Então assim, tudo isso foi uma escola muito boa para nós. E o aprendizado que você tem nesses 5 meses, cara, é maior do que, talvez, do que toda a sua vida, né, naquele continente. Porque você se imerge mesmo na cultura, né? Depois você vai pro seu trabalho, você cria uma rotina, um roteiro de trabalho, você mora de forma ocidental dentro do próprio país, porque você constrói, você tem a sua casa...
A sua bolha, você constrói a sua
Isso,
bolha lá.
Isso, você constrói a sua bolha, né? Mas as experiências foram fantásticas, assim.
E Beto, nesse processo aí do pique, né? Quando a enfermeira vai dar a injeção, ela fala só um pique, pra dizer que não vai doer. Mas esse pique é o processo de imersão cultural. Onde tu mais sentiu dificuldade nesse processo de imersão cultural?
A maior dificuldade pra mim, Bibo, foi talvez a higiene, a comida, né? E e cortar o cordão umbilical, né? Nesses primeiros meses é o maior choque do missionário, né? Porque o missionário tava imergido na sua cultura, no seu o país, agora tudo é novo, né? Você tá num outro contexto, e isso para mim foi o que mais pegou, né? E a comida lá é muito diferente também, né? Então esses 5 primeiros meses nós não podíamos preparar em casa, né? Então a gente emergiu mesmo na cultura, então dentro das tribos, comendo o que eles comiam, né? Tomando banho da forma como eles tomam. Então foi muito bacana, porque trouxe um aprendizado gigantesco, né?
Cara, como é que eles tomam banho? Tem alguns ouvintes, pô, como é que eles tomam banho lá? Porque a gente liga o chuveiro e toma banho. Como é que eles tomam banho?
Cara, é interessante. Eu tô com 36 anos. Há uns 25 anos atrás, eu tinha família aqui na roça, né? E de vez em quando eu ia passar as férias lá e ainda naquele sistema de banheiro fora de casa, né?
Uhum.
Então, lá acontece isso ainda. Eu acho que 90% de todas as famílias ali em Burkina Faso, eles não têm banheiro interno, não tem água encanada, não tem luz elétrica, e eles têm um murinho lá que alcança até acima da cintura, né? As crianças estão do lado de fora vendo o branco tomar banho lá e a gente e a gente se ensaboando, tomando banho e tendo que compartilhar esse momento tão íntimo com todo mundo,
com
assim,
plateia, né?
Com plateia, né?
Caramba. Mas depois que vocês passam por esse período, então, do pique, né? Do período de imersão cultural, vocês conseguem, quando vocês vão pra missão, pro local que vocês foram destinados, vocês vivem de maneira ocidental lá ou não? Continua vivendo com os mesmos costumes e tal? Como é que fica essa parada?
No meu caso, no caso da Simone, a gente entendeu assim, a gente lida todo dia, às vezes 12, 15 horas por dia, com situações extremas, né? De pobreza, de miséria, né, de enfermidades, e no final do dia tu quer ir pra tua casa, relaxar tua cabeça, assistir um filme. Nós somos seres humanos normais, né? Então, nós temos hoje uma casa normal, como qualquer pessoa aqui, com luz elétrica, com água encanada, com um banheiro, né? Porque o missionário, ele já sai do Brasil com uma certa condição. Existe todo um planejamento, né, que nós fazemos para a chegada do missionário. Por exemplo, eu tô para receber agora uma assistente social e um piloto de avião, que estão indo agora no início de janeiro. Inclusive, eles são da Igreja Batista de Florianópolis, né, e eles fecharam uma parceria conosco de 3 anos, né, e nós já estamos vendo para eles, né, toda a questão de casa, até porque eles estão indo com uma criança de 3 anos de idade, então exige um pouquinho mais de estrutura, né? Então o missionário, nós procuramos atendê-los da mesma forma como eles viviam aqui no Brasil. Então existem casas lá para alugar, muito bem feitas, né, e com uma estrutura boa também. Então a gente entende que o trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho assistencial, é um trabalho social, né, um trabalho que visa o bem-estar do próximo também. Hoje nosso projeto, ele tem essa pegada, né, social. Porém, o missionário, ele não pode viver da forma como vive o nativo.
Sim,
né?
Até para poder dar assistência também, né? Vamos falar então agora, Beto, vamos entrar especificamente aí a falar do que desse vídeo, né, que te mostrou essa realidade dos garibus. Então, primeira pergunta básica é o que são esses meninos garibus, né, e o que que acontece com eles e por que você foi lá para Burkina Faso, que é no oeste da África, trabalhar com os garibus. Conta um pouco para nós essa história.
Bibo, eles são conhecidos como garibus em Burkina Faso, na região ali do Togo, na região do Mali para cima ali, o Mali, o Senegal, os outros países mais perto do norte da África, eles são conhecidos como talibês, que são os pequenos discípulos do Alcorão, né? Hoje a rebanha aí, essa prática, ela é milenar, a rebanha aí quase 2 milhões de meninos em todo o Oeste Africano. É um sistema de ensino corânico, né? Porque o Islã, ele é predominante na nossa cidade, no nosso país, na verdade, é quase 70% do país é islâmico, né? E eles têm essa prática porque eles acreditam que eles têm que educar religiosamente, né, o indivíduo desde criança. Então, os pais, eles são visitados por esses líderes muçulmanos, que são os marabus, na proposta do ensino religioso. Então, o marabu vem até a tribo, até a casa de um pai que tem aí 6, 7, 8 filhos e pede, olha, você poderia dar 1, 2 ou 3 dos seus filhos para serem estudantes, né, do Alcorão? Então, como a religião é predominante, os pais acabam dando esses filhos nessa proposta de ensino religioso, né? Muitas vezes os filhos são tirados dos pais, levados para os grandes centros, às vezes quilômetros de distância, 500, 600 quilômetros. Na maioria das vezes eles tiram as crianças de outros países, dos países vizinhos, né? Como Costa do Marfim, o Mali, o Níger, a Nigéria, levam essas crianças para os grandes centros e ali eles são ensinados no Alcorão, das 5 da manhã até as 7 da manhã eles aprendem o Alcorão, daí às 7 horas da manhã eles saem para poder mendigar o café deles, e das 8 da manhã até as 17 horas, mais ou menos, eles vivem na rua pedindo esmola, com uma latinha vermelha pendurada no pescoço, né, e pedindo então um valor de aproximadamente $1 por dia para levar para esse líder religioso.
Tá, deixa eu ver se eu entendi, Beto. Você tá dizendo então que tem as tribos, né? As aldeias?
Isso, aldeias,
tribos. As aldeias e tal. E aí esses líderes marabus?
Marabus.
Os marabus, eles vão nessas regiões pobres, digamos assim, ver lá aquela família gigante.
É que o problema social lá é muito grande, né? Uhum. Como eles aderem ainda à poligamia, então assim, o homem ele pode ter até 4 mulheres. E especificamente em Burkina Faso, né, uma média de 5 a 6 crianças por esposa, né? Então a renda per capita lá é muito baixa, né? Imagina você então um homem que ganha aí seus 200, 300 reais por mês, com 4 esposas dentro do terreno e com 20 crianças para sustentar, né? Então a chegada desse líder islâmico passa até a ser
uma bênção.
Uma bênção, né? Porque ele vai educar, dando a estrutura que ele julga não ter.
Mas o pai sabe que ele vai virar um pedinte? Porque assim, Beto, analisando friamente a tua fala, parece que os marabus vão lá, captam pessoas pra fazerem suas fortunas, né? Porque os pais sabem que a criança lá vai ter que mendigar o próprio café, vai ser um pedinte, ou eles acham que é uma escola bacana, legal?
Não, infelizmente os pais sabem, né? Porque um dos pilares do Alcorão é justamente dar esmolas, né? Então eles aproveitaram esse gancho, né, e colocaram as crianças nas ruas, porque a comunidade entende isso como um pilar da fé islâmica, né? Então a criança vai estar ali, sempre que ela ganha uma esmola, ela recita um verso do Alcorão, né, uma surata do Alcorão. Então como bênção, né, para aquela pessoa que está dando. Então assim, é uma prática miserável mesmo, porque você vê assim, as crianças vivendo em mínimas condições, descalços, com feridas no pé, todos sujos, né, com enfermidades expostas muitas vezes, como nós recebemos 500 crianças por semana no projeto, então a gente vê isso com muita frequência, né? Então assim, o que talvez os pais não saibam é que essas crianças são flageladas, né, quando elas não participam financeiramente, porque nem todas as crianças conseguem essa quantia de $1 por dia, né?
Caraca, então elas são punidas por não conseguirem fazer o papel delas, digamos assim. Burkina Faso, por exemplo. Quer dizer que se eu for em Burkina Faso, nas ruas eu vou encontrar essa característica, né? A criança com uma latinha de tomate saindo pelas ruas pedindo esmolas.
Isso é comum em toda a nação.
Em toda a nação.
Em toda a nação, desde da capital, né, que tem as maiores estruturas, até se você for mais pro interior, você vai ver talvez um número muito maior do que na capital. Mas em toda a nação você vai ver esse fenômeno aí de crianças andando descalças com as latinhas. Crianças, eu digo crianças mesmo, de 5 anos de idade até os seus 18 anos você ainda encontra meninos assim. Eles andam em bandos, né, em equipes assim de 15, 20 meninos, nas sinaleiras, na frente dos supermercados, em todo lugar você vai encontrar um menino garibu mendigando.
E aí ele volta pro líder dele lá, e lá eles dormem num alojamento, ou eles recebem algum tipo de comida desses líderes, dos marabus?
É um dos fatores assim que mais nos chocou, né? Quando nós fizemos o documentário, Os Garibus, nós tivemos acesso, né, aos dormitórios desses meninos, nós tivemos acesso às mesquitas onde eles aprendeu ao Corão, né, e realmente foi chocante, porque eles dormem apenas numa esteira, né? Eles não têm um alojamento. A maioria deles dorme olhando para o céu mesmo, né? Faça sol, faça chuva, independente do tempo. Às vezes, sem estrutura alguma, com 50, 60, 70 crianças naquele espaço reduzido, né? Às vezes, 2, 3, 4 dias sem tomar banho, né? E a alimentação deles, eles é por conta do próprio menino, né?
Caraca, velho.
Então, ele tem que sair para as ruas para mendigar a alimentação dele e até a água que ele toma banho também.
Caramba. E aí, então, tá, você viu essa necessidade, vocês, né, você já contou todo esse processo aí da missão Antioquia, foram pra Burkina Faso. O que vocês foram fazer? Como é que se deu início ao trabalho da missão CAF lá?
Então, na verdade, os primeiros 2 anos e meio foram cruciais, porque foi o período de contextualização, né? Então, a gente ficou fluente na língua, a gente estudou sobre a situação dos garibus, né? A gente estudou também sobre os povos não alcançados ali de Burkina na Faso, e a gente entendeu como um período, então, que nós estaríamos aprendendo, né, a cultura, aprendendo, fazendo um mapeamento, né, do país ali, para poder atuar com mais eficácia e poder ser mais efetivo naquilo que nós iríamos fazer, né? Então, depois desses 2 anos e meio, nasceu no nosso coração o desejo de abrir o CAF, que é o Centro de Assistência e Formação Integral, né, de não atender apenas os meninos garibus de forma assistencial, mas dá um passo maior, que seria então a escola profissionalizante, né, que hoje nós atuamos ali já em Burkina Faso com uma escola profissionalizante, né, além de atender 500 meninos por semana, hoje nós temos uma escola de música, né, com aulas de violão, técnica vocal, teclado, né, vamos iniciar a bateria agora também, nós temos o curso de marcenaria, que já formou 3 turmas, né, a nível básico, intermediário e avançado, hoje nós temos um laboratório de computação, né, já formou também várias equipes, nós temos o curso de fotografia, filmagem e cinema, né, que já está atuante também, hoje nós temos 4 jovens jovens que já estão fazendo eventos, casamentos e já estão sendo remunerados através dessa ferramenta. E o artesanato, né, que nasceu através de uma senhora de 60 anos, né, que entendeu o chamado dela para a África e hoje está atuando lá na área do artesanato também.
Só para eu entender, mas aí vocês não estão atendendo só os garibus, então estão atendendo jovens da região, porque os garibus eles não ficam presos aos marabus lá? Como é que se dá essa relação? Tu disse que atende, só para a gente tentar organizar aqui, porque eu já sei porque eu te conheço, né? Mas para o ouvinte agora. Então vocês atendem 500 crianças por semana, mas essas 500 crianças não moram no orfanato de vocês, né? E não participam desses cursos aí. Como é que é essa dinâmica do
nós
atendimento?
Nós até temos um ou outro garibu que continua na rua e que faz um ou outro curso de forma bem pontual, né? Mas as pessoas que participam efetivamente dos cursos são os jovens que eram garibus, que saíram dessa realidade e que hoje estão conosco, né, já nos nossos orfanatos e também a comunidade local, a comunidade islâmica, né? Então nós abrimos para a comunidade, né, e hoje nós temos acesso às mulheres muçulmanas, às jovens muçulmanos que vêm, são formados, né, e nós criamos esse link de relacionamento para poder pregar o evangelho.
Entendi.
Né?
Então o atendimento a essas 500 crianças que são garibus, é, vocês dão alimentação, ou seja, elas não precisam mendigar naquela região, elas podem, sabem que elas lá no CAF, elas vão encontrar uma comidinha e tal.
Diariamente nós servimos o café, né, no período da manhã, né, o café, e duas vezes por mês nós temos um almoço, né, que é um almoço geral para esses meninos, até porque é muito custoso você fazer um almoço para 200, 300 crianças diariamente, né? Eu acredito que um dia nós vamos chegar nesse nível aí, mas hoje ainda nós temos algumas necessidades que são bem pontuais e que a gente ainda não consegue administrar, porque o número é muito grande de meninos, né? Então dentro do projeto funciona, o que que funciona lá? Funciona o café, que é diário, nós temos hoje um enfermeiro que trabalha conosco cuidando das feridas dos meninos, nós temos a alfabetização pro francês e também um trabalho didático com artesanato e com outras didáticas que nós utilizamos para poder trabalhar com eles, além dos projetos esportivos que nós temos, né, e outros projetos ali, mas o trabalho especificamente com os garibus, ele é quase que 100% assistencial, né?
E no caso, Beto, essas crianças que conseguiram sair das mãos dos marabus, foi um processo, os marabus não perseguiram vocês, porque estão mexendo com uma galera que, né, estão tirando meio que a fonte de renda deles, né, estão mexendo até num processo religioso, digamos assim. Quantas crianças que vocês acolhem atualmente?
40 crianças.
40 crianças, né?
Então, Bibo, cada situação é uma situação,
entendi,
né? Uhum. Nós temos meninos conosco que fugiram de outros países por causa dos flagelos. Nós temos meninos que são de Bobo de Olaçô, que estavam passando por um momento muito difícil, né, na mão desses líderes e que nós encaminhamos de forma muito prática e ao mesmo tempo jurídica também, por assistência social. Hoje nós somos uma associação reconhecida na nação, né? Então isso é importante frisar, nós temos toda a documentação para o trabalho que nós fazemos e ali nós caminhamos com assistência social. Então assim, você não consegue de formas legais tirar a criança desse líder, porque essa criança ela foi dada, né, pela maior autoridade, que é o pai e que é a mãe. Mas depois que a gente tem o conhecimento, né, que elas estão sendo realmente flageladas, passando por um processo bem doloroso, daí a gente inicia uma caminhada com assistência social, a gente encontra os pais e pede a tutela dessas crianças, né, então essas crianças passam a viver conosco, né. Agora, sobre a retaliação, a gente já sofreu algumas retaliações. Um dia eu passei o dia inteiro na delegacia, né, prestando queixa, eu e a minha esposa, e 20 crianças, porque nós fomos indiciados, os muçulmanos foram até a delegacia falando que nós estávamos fazendo tráfico de crianças, né? Então a polícia local, ela deveria ter vindo falar conosco, ela simplesmente bateu nas nossas portas às 5 horas da manhã, com o camburão, levou 20 das nossas crianças para a delegacia, né? E às 8 horas da manhã me ligaram, depois que tinham perguntado inúmeras coisas para os nossos meninos e viram que não batia com aquilo que eles estavam falando. Então eu passei todo um dia sendo interrogado e perguntaram para onde que eu levava as crianças, para que país que eu levava elas, como que eu fazia esse tráfico. Assim, coisas absurdas, né? Só que assim, no final, a gente... Eu já estava cansado, na verdade, daquelas perguntas ali. E eu abri o meu coração para aquele delegado e falei, olha, eu sou missionário, né? Eu tô aqui para ajudar essas crianças. Eu não aguento ver crianças na idade de 5, 6 anos andando quilômetros e mais quilômetros descalço, mendigando, não tendo qualidade de vida. Daí eu falei, eu sou um cristão e estou aqui com o desejo de ajudar as suas crianças. E quando eu disse que eu era um cristão, daí foi a nossa surpresa, né? Ele se espantou com a notícia de eu ser um cristão, estendeu as mãos para mim e me cumprimentou com a paz do Senhor.
Ai, ai, ai.
Né? E ele era cristão também da Assembleia de Deus, que estava só executando né, o trabalho dele como profissão, e só que ele era o tenente majoritário naquela delegacia.
Olha,
então
eu
acabei ainda me tornando amigo, portas se abriram para mim dentro da própria cidade. Então aquilo que era para se tornar um peso acabou ainda abrindo portas e nos ajudando nessa situação específica.
Tu falou agora do cristão aí, né? Então existem cristãos em Burkina Faso e a igreja local lá é envolvida ou o pessoal não tem essa visão de não, precisamos fazer alguma coisa por esse pessoal?
Existe. A porcentagem ela é mínima, né? Hoje nós contamos aí com 65% de toda a nação ela é islâmica, né? Nós vamos contar aí com talvez com 10% de cristãos e 25% de animistas, né? Só que desses 10% de cristãos, menos de 3% são protestantes, né? Então você inclui aí o Testemunha de Jeová, você inclui o católico, você inclui o adventista, os mormons, né? Então 3% apenas são protestantes, né? E estão ali atuando na implantação de igrejas, atuando na tradução da Bíblia, atuando nos projetos missionários, né? Hoje a igreja que é predominante ali é Assembleia de Deus, né? A igreja que mais cresce.
Lá também?
Lá também. E nós temos as igrejas também que são históricas, como a Igreja Batista, que faz um trabalho excelente lá. E igrejas coreanas também, que hoje atuam ali em Burkina Faso. Né? E uma dessas igrejas, hoje o CAF tem parceria e trabalha também na formação de obreiros. Né?
Tu falaste bastante aqui em meninos, Beto, né? Os garibus e tal, que tem toda essa realidade. E as meninas?
Então, Bibo, a gente tenta se focar, né?
No... Sim, tem que, né? Não dá pra salvar o mundo, né?
A gente tenta se focar naquilo que nós podemos fazer. Nós somos uma equipe pequena hoje, somos 5 brasileiros e 12 obreiros nativos, né? Nacionais. Nós atendemos hoje os 500 meninos garibus, né? Uma média ali. Nós atendemos 4 tribos, né? Onde nós implantamos igrejas, que eram consideradas povos não alcançados, né? Inclusive, numa delas, nós estamos ajudando na tradução da Bíblia também. Quando a gente fala das necessidades, nós vamos ver inúmeras necessidades. Nós vamos ver esse fenômeno que são os garibus, nós vamos ver a pobreza extrema, nós vamos ver os povos não alcançados. E a situação das meninas na nação talvez seja um problema tão sério quanto o problema dos garibus. Porque a mulher, num contexto islâmico, ela já não tem valor, né? Então, elas são muitas vezes proibidas de ir à escola, de estudar. Né, elas são dadas para o serviço braçal nas casas das pessoas, né, já muito cedo, e são dadas a casamento também muito, muito cedo. Fora o problema que eles estão tentando combater na nação, que é a circuncisão feminina que ainda existe lá.
Caraca, lá em Burkina Faso.
Lá em Burkina Faso.
Caramba, com quantos anos acontece a circuncisão feminina, tu sabes?
Olha, eu não sei precisar bem a idade, mas eu acho que ali perto de 5, 6 anos de idade, elas são levadas para as tribos e acontece lá nas tribos o ritual sem higiene nenhuma. Muitas meninas chegam a morrer, né, pela falta de higiene. E é uma prática, né, que é milenar. O governo está combatendo, né, justamente pelos problemas que tem causado, muita morte prematura pela falta de estrutura. Né? Então hoje é uma prática que foi interditada, porém continua ainda acontecendo, né?
Mas é como você falou, não dá pra focar em tudo, né, Beto? Mas é só pra realmente a gente perceber que são muitas demandas, né?
É, pra ter uma ideia, Bibo, hoje Burkina Faso tá entre os 5 países mais pobres do mundo, né? Com um índice de analfabetismo, que é o maior índice mundial, né? São 75% da nação não sabe ler nem escrever.
E essa tradução da Bíblia que você está falando, não entra em choque com esse índice alto?
Então, nós tivemos uma outra estratégia, né? Nós temos um pastor, na verdade são três pastores de Samblá, que é uma etnia onde nós implantamos igrejas. Eles se converteram há muitos anos atrás, foram estudar, fizeram seminário, tem um grau de instrução já muito bom, e Deus colocou no coração deles fazer a tradução, então, da Bíblia para esse povo, né? E eles chegaram até o projeto me propondo ajuda, né? Como eu não sei falar o Samblá, eu pensei como que eu posso ajudar, né, o povo na tradução. Então, assim, Deus nos deu uma ideia, né, criativa, como nós temos um mini estúdio lá no projeto. Eu propus para eles, então, na medida que eles vão terminando, né, de traduzir os livros da Bíblia, simultaneamente nós vamos gravando, né, já com fundo musical, né, e registrando isso em áudio. E
tu é o Cid Moreira da África, então, é isso?
Na verdade, não sou o Cid Moreira, são os próprios pastores que registram isso em áudio,
ah,
né?
Ah, legal.
Porque eles registram do francês pro Samblá.
Ah, o áudio é em Samblá lá.
É em Samblá. Então, a base são as Bíblias que já são traduzidas, né, no diolá e no francês. Então, eles se baseiam nessas traduções para traduzir pro Samblá.
E eles, aí, com o teu estúdio, com o teu auxílio técnico, eles estão também gravando a voz,
né? Isso. Então, simultaneamente, nós terminamos de gravar agora a voz já do quarto evangelho, né? Do Evangelho de São João. E a ideia agora em dezembro entregar para eles como presente de Natal, então, os quatro evangelhos já registrado em áudio, né? Com aqueles rádios, né, que já vem acoplado neles uma placa solar, né? E para que o povo, ainda que não saibam ler, que eles possam escutar o Evangelho e as palavras de Jesus ali, na própria língua.
Pra gente caminhar pro final da nossa entrevista, Beto, que eu sei que o teu tempo é bem corrido, o Beto arrumou um tempo na agenda pra vir aqui em casa, pra gente bater esse papo. A gente falou agora do Evangelho, né? Muitas pessoas criticam essa postura, né? Porque é só missão, é só ação social. Eu tô ouvindo aí, é só ação social. E ação social não salva ninguém. E geralmente esse discurso de pessoas que não, né, nunca fizeram muita coisa, né? E às vezes acabam falando essas coisas da boca pra fora. Mas eu tenho essa pergunta pra ti. Eu sei que tu não tá lá só pra dar comida pros garibus. Como é que vocês lidam, então, com essa questão do pregar o evangelho? Que eu penso que você concorda que é a principal função da igreja, é pregar o evangelho. Como é que tu lida, então, com essa principal função da igreja e o teu trabalho?
Eu acredito, Bibo, que nenhuma estratégia, ela desvalida, né, a pregação verbal do evangelho. Eu acredito que a única forma de salvação, né, é o evangelho entrando no coração das pessoas e elas entendendo, né, o que Cristo fez por elas ali naquela cruz. E nós não entendemos a pregação do evangelho como uma estratégia. Seria incabível você estar num país onde a pobreza é extrema e você pensar apenas em verbalizar o evangelho sem fazer nada, né, pelas pessoas. Então nós trabalhamos, né, de forma simultânea. Ao mesmo momento que nós estamos atendendo a comunidade nas suas dores, nas suas aflições, né, os meninos garibus nas suas dificuldades, nós temos sido muito atuante na verbalização do evangelho. Por exemplo, hoje eu tenho uma parceria com o pastor camaronês, é um grande implantador de igrejas em todo o oeste africano, e tem uma escola teológica lá. E em paralelo ao trabalho que nós fazemos com os garibus, nós temos hoje 12 alunos que estão sendo preparados teologicamente, são obreiros, são nacionais, que simultaneamente com o treinamento eles vão até as tribos, eles evangelizam, eles fundam igrejas, eles dão discipulado. Então isso já acontece no nosso projeto. Por exemplo, nas casas onde nós temos hoje os 40 meninos que saíram das ruas, nós damos discipulado diário para eles. Todos os dias, pela manhã, das 7 às 8 horas da manhã, antes de qualquer atividade, nós estamos lá ensinando eles, orando com eles, ouvindo eles, né? E nós temos ações específicas, né, de evangelismo, né, também nas tribos e também no centro da cidade. Então o nosso trabalho está muito focado focado também no evangelismo. Mas o social, ele é um gancho muito importante, porque o país vive abaixo da linha da miséria, né?
E Beto, tu comentaste agora sobre o gancho social, né? Então tu usa essa questão da assistência social, né? Ou da diaconia, né? Pra usar um termo cristão. Porque o que vocês fazem é diaconia, não é assistência social, né? Já que vocês estão ali também levando o evangelho. Mas e tu usa algum gancho, além do gancho social, né? De colocar o pão na mesa, tu usa algum gancho religioso para falar de Jesus Cristo lá?
Especificamente para os muçulmanos, né, depois do Ramadã, que é aquele período de jejum deles, eles fazem então a festa do Tabasqui, né, que eles sacrificam o cordeiro, né, para remissão de pecados, né, interessantíssimo.
Caraca, tá pronto.
E eles falam muito sobre Abraão, falam, né, sobre o pai da fé, né, que foi Abraão. E ali eu aproveito o gancho, né, para falar então.
Pô, Abraão falava desse cara que eu vou dizer pra vocês aqui.
Então, assim, Abraão, ele teve a experiência, né? Foi ele que recebeu a revelação do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, a gente acaba tendo um gancho, né, pro diálogo, né, acerca da nossa fé, dos nossos pensamentos cristãos, né? Então, assim, mas eu vejo também que um dos ganchos, né, que é fundamentais pro missionário num país islâmico é o relacionamento, né? É quando você se torna amigo, né, do muçulmano. É quando ele vem na sua casa, ele come na mesa com você. Quando você dá valor a ele sem discriminar a fé dele, então você ganha o coração, né, daquelas pessoas. E muitos muçulmanos têm se convertido através do relacionamento.
Olha só, que bacana. E Beto, o desafio agora 2017, Burkina Faso, CAF.
Então, muita coisa boa aconteceu, né, nesses 3 meses de Brasil. Né, uma delas é inédita, até gostaria de comentar aqui no BTCast, que nós fechamos o convênio então com uma das maiores universidades do Rio de Janeiro, a Unilagos, que nos fez uma proposta indecente. Né? O dono é cristão, né, e conheceu o nosso projeto, tivemos um tempo de qualidade muito bom falando do projeto, ele viu os vídeos, se apaixonou, e ele me fez a proposta de trazer, então, no final de janeiro, início de fevereiro, 10 jovens para fazer universidade no Brasil.
Caraca, então jovens lá em idade que estão para entrar?
Então, assim, foi algo maravilhoso, uma porta de Deus, né? Esses jovens, eles vão ficar 5 anos no Brasil, essa é a ideia. O primeiro ano é aprendendo a língua, se contextualizando, e depois eles vão receber formações pontuais, né? Que vão poder ajudar no desenvolvimento do país, né? Então a ideia seria o quê? Seria trazer esses jovens, eles vão fazer um curso universitário e depois de 4 anos eles voltam para o país e nós estaríamos acelerando projetos, né, na área de projetos autossustentáveis ali em Burkina Faso, e nós encaixaríamos esses jovens então nesses projetos para desenvolver aqueles lugares ali onde nós queremos atuar com projetos autossustentáveis também.
E lá em Burkina, o que, que vai rolar em 2017? Os desafios lá?
Então, um dos desafios agora em Burkina Faso é a compra de um terreno, né? Que nós estamos pleiteando aí comprar ele agora no ano de 2017, construir um orfanato, né, para 350 meninos, né, junto desse orfanato, a escola profissionalizante e uma escola também para atender a demanda ali daquela comunidade. Esse é um dos desafios. E o outro desafio seria na área profissional. Nós estaremos montando uma confecção, né, para mulheres muçulmanas em conjunto com uma cooperativa, né. A ideia é montar uma grife social no Brasil, né, e com as peças que nós fabricamos lá, com o selo social, nós vendermos esse material para reverter, né, em recursos tanto para o projeto quanto para as mulheres que estarão trabalhando. Né? Hoje nós temos a escola, né, de fotografia e filmagem, a marcenaria. Nós estamos tendo um olhar diferente. O nosso conceito de fazer missões tem mudado nesses últimos anos, porque nós entendemos que nós podemos desenvolver esses jovens que outrora viviam nas ruas, né, sem perspectiva de vida. Agora, né, eles vieram para o projeto, eles tiveram toda uma formação e nós queremos dar para eles aí uma nova perspectiva. Então hoje a marcenaria, né, com o Júnior também, eles já estão desenvolvendo um bom projeto lá. Nós estamos pensando já em sair daquele modelo de marcenaria convencional para algo mais industrial, para poder atender também o mercado ali dentro de Burkina Faso. E na área de fotografia e filmagem, nós já estamos atendendo alguns eventos, fazendo clipes, né? A ideia é profissionalizar esses meninos e dar para eles também um futuro.
Beto, muito mais coisas poderão ser ditas, eu tenho certeza. E a galera que gostou do teu trabalho, do teu não, né? Da tua equipe, da tua esposa, do que vocês têm feito lá. Quem quiser conhecer mais sobre os garibus, como pode ajudar. Tu falaste de um documentário antes no início da nossa entrevista e tal. Não sei se tá no YouTube ou a galera tem o trailer e a galera pode comprar o material.
É isso, Bibo. Na internet nós vamos encontrar aí via YouTube, né, o trailer do documentário, né, que se chama Garibus, né, e nós temos o site, né, para venda, não só do documentário, mas também nós temos um musical, né, com 7 canções, que foram doadas aí por vários artistas de vários países, né, falando sobre o tema, né, sobre escravidão infantil. E então, assim, uma outra coisa legal que está acontecendo é que nós estamos expandindo, né, a visão do CAF. O CAF deixou de ser apenas um projeto em Burkina Faso e na África. Nós estamos hoje com um escritório no Brasil, né, aqui que está localizado em Joinville, com uma equipe trabalhando. A ideia é trabalhar na aceleração de projetos sociais e também na publicidade, não só apenas do projeto CAF, mas de missionários, né, que estão no campo missionário, que executam um maravilhoso projeto, mas que são de uma outra geração e que não sabe como dar visibilidade ao projeto deles, né? Então vai se situar aqui em Joinville, né, mas nós teremos um escritório também no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, com diretores, né, do projeto CAF lá, trabalhando a parte da mobilização, né? Então quem está escutando aí, quer conhecer um pouco mais do projeto, né, pode entrar em contato conosco aí pelo nosso Facebook.
O link então do Facebook do Beto está aqui na postagem deste BTCast. Vocês têm um site, Beto?
Então, Bibo, o site está em construção, né? Enquanto a gente grava, eu acredito que até janeiro o site já estará no ar. Daí vocês vão ter também a oportunidade de entrar e conhecer um pouco mais.
Legal, galera. Então vai estar aqui então na descrição desse BTCast o Facebook do Beto e da Simone. E o site, se estiver pronto, né? Esse BTCast vai talvez no final de janeiro ou início de fevereiro. O site, se estiver pronto, vai estar aqui na descrição. Porque no site, Beto, pelo que a gente conversava aqui em off, a galera vai poder comprar o documentário, porque ele não está inteiro no YouTube,
não,
né?
A galera pode comprar o documentário por um outro site que nós criamos especificamente para o filme, né, que é garibus.com.
Ah, legal, legal.
Ali o pessoal que está nos ouvindo pode conhecer um pouco mais da história desses meninos e adquirir tanto o CD quanto o DVD, né, que está à disposição pelo PayPal aí.
Legal, então é uma forma de vocês estarem ajudando esse projeto do Beto. Gente, eu conheço o Beto, é um cara sério, comprometido com a obra de Deus. Vai tá caminhando com a gente aqui por um tempo na igreja onde eu congrego, aqui na Igreja do Evangelho Eterno. Então, assim, eu resolvi fazer esse BTCast pra gente começar o ano aí inspirado, né? Eu penso que o Beto é um dos gigantes do nosso tempo, é um rapaz dedicado. Eu nunca me esqueço uma vez que eu ouvi uma amiga minha falando: ah, eu tenho tanta vontade de fazer missão, de ir pra África. Eu falei: não, tu não tem vontade. Ela: por quê? Não, porque quem tem vontade vai, né? Eu sempre cito o teu caso. Eu tenho um amigo meu, Beto, que não veio uma luz do céu. Com certeza deve ter um direcionamento de Deus, né, Beto? Porque, assim, pra fazer missão, ninguém precisa de chamado missionário.
É uma decisão,
né? Agora, pra você fazer uma missão específica como essa, precisa ter um direcionamento de Deus. E, acima de tudo, uma vontade, né? Uma vontade de encarar o desafio.
Eu acredito que muita gente mistifica o chamado, né? Então, isso é uma decisão. Eu acho que vai mais pela vocação da pessoa. Tem pessoas que nunca vão ter a vocação, nunca terão a vocação de ir, né, pro outro lado do oceano, né? Mas elas precisam entender que aonde elas estão, elas precisam ser uma carta viva, elas precisam proclamar o evangelho e atuar na área de influência onde ela é mais atuante, né?
E, Beto, e quem tá nos ouvindo e tá pensando: pô, eu tenho essa vocação, eu sempre, lá no meu coração, tinha um desejozinho, assim, de sei lá, sair. Eu sei que tem necessidades na minha cidade, né? Toda cidade brasileira existe, tu vai ver crianças que estão do lado de valetas, né? Mas eu sinto, pô, eu vi um vídeo na internet, mais ou menos parecido com o teu caso, mas essa pessoa nunca foi atrás, ela talvez não teve a iniciativa que tu tiveste. O que que tu diria pra esse jovem? A gente tem um público jovem relativamente alto, ou até o cara também já é casado, tem barba na cara, já tem um filho, mas ele, pô, lá no fundo eu tinha esse desejo e tal. O que que tu falaria?
Eu tenho uma visão, assim, bem peculiar, né? Eu acho que é um risco a pessoa deixar a vida secular de um dia pro outro, né, e servir num campo transcultural. A minha opinião é: se envolva com a igreja local, né? Trabalhe na igreja local, desenvolva um relacionamento com o pastor, com a igreja, né? E a partir desse relacionamento, né, eu acredito que Deus vai mostrando os caminhos, né? Se a igreja é uma igreja que tem um bom relacionamento com agências missionárias, a própria igreja conhecendo mais o vocacionado, vendo a disposição dele, pode sentar junto com esse vocacionado no final aí desse termo de trabalho que ele está executando na igreja e fechar uma parceria, né, para um trabalho transcultural, né?
Além da Antioquia, tu conhece outra que faz esse trabalho para fora?
Ah, existem muitas agências, né, como a Kairos, né, a Missão Servos, a própria Antioquia, que é a minha agência, né? Hoje existem inúmeras agências no Brasil, né, sérias e que desenvolvem um trabalho muito bacana. Depende também da área de atuação. Por exemplo, tem a Missão AME, que é presidida pela missionária Margareta, que trabalha só na Ásia, né? E em lugares de catástrofes. Então, pessoas que trabalham na área da saúde, da enfermagem, que gostariam de servir a curto, médio e longo prazo, essa agência ela é específica para esses lugares, né? Por exemplo, o Oeste Africano, né? Os lugares onde tem menos de 3% do evangelho, a Antioquia é uma agência muito boa, que está focado, né, em lugares negligenciados, né, de palavra e obra. Né? Existem hoje inúmeras agências que atendem aí o currículo, né, vocacional aí do obreiro.
Beto, obrigado pela tua vinda aqui no BTCast, cara, nos inspirar, e é muito bacana ver que tem pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus e que estão lá, né, fazendo e falando.
Eu que agradeço, Bibo, né, pela oportunidade de dar mais visibilidade aí ao nosso projeto também, né? A gente se conhece há muitos anos, né, e Deus tem nos levado por caminhos diferentes, mas os dois caminhos glorificam o nome dele e tem edificado vidas, né, tanto na África quanto no Brasil, e o teu programa que alcança aí ouvintes do mundo inteiro. Deus abençoe. Estou muito feliz, cara, em passar esse tempo contigo aí.
Show de bola, é nóis. Pessoal, vamos ficando por aqui. Tem muito mais BTCast ao longo de 2017. Abençoando a sua vida. E mais uma vez eu reforço: o site e o Facebook do Beto estão aqui na descrição deste episódio. Entre em contato, se envolva se você achou interessante, se você pode ajudar, que eu confio, é gente séria que vocês estão ajudando aí, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até semana que vem.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não? We gonna live it up, so give me
the green light. Cause I'm ready to go. Fala, crente! Começa mais um Concílio de Guilhotinas aqui no BTCast. Olha aí, ouvintes, começamos o ano muito bem, com vários programas sensacionais. Tivemos aí, por último, o Sobre Criacionismo com o Adalto Lourenço. É, teve uns mimizinhos básicos lá nas internet da vida. E o programa de hoje com o Beto foi igualmente sensacional, né? Que experiência que ele compartilhou conosco aí. Mas, muito bem, temos os nossos e-mails. A galera que vem aqui bater na porta da igreja, da BT Church, pra reclamar aí, pregando as suas 95 teses de mimimis aqui no Concílios e Guilhotinas. Não, brincadeiras à parte, os e-mails têm sido muito bons, sempre muito construtivos, galera do bem. É isso aí, é assim que a gente gosta. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Leonardo Dionello. Fala, pessoal do Bibotalk, sempre escuto podcast de conteúdo de TI e coisas nerds, mas sentia falta de ouvir algo que me edificasse e acrescentasse mais sobre a palavra de Deus. Aí, entre setembro e outubro, procurando no Google por um podcast de teologia, encontrei vocês. Desde então, já ouvi todos os episódios e, ufa, alcancei a timeline. Acabei de ouvir sobre cosmologia cristã. Não, cosmologia cristã não, querido. É cosmovisão cristã. E ia ser engraçado um BTCast sobre cosmologia, né? Mas vamos lá. Gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Aprendi e estou aprendendo muitas coisas que não sabia. E eu sempre estudei a Bíblia, mas nunca fiz curso de teologia. Que Deus possa recompensar vocês por essa disseminação de conhecimento que tem abençoado muitas vidas. São muitos temas que fazem as cabeças explodirem e que causam diversas hemorragias nasais. Vide o podcast podcast sobre amilenismo. Que beleza! Mac, sou mais um do grupo. Yeah! É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Estarei com vocês semanalmente. Valeu, Zaço, Leonardo. Um abraço. Outro e-mail aqui é do Gabriel Custódio. Olá, equipe Bibotalk. Sou ouvinte há um bom tempo e passei a acompanhar vocês primeiramente no YouTube. Que beleza. Muito bem. Que a propósito são vídeos excelentes. Ainda não possuem o alcance e a visualização dos podcasts, mas são muito bons mesmo. Continue. Pois é, Gabriel, a gente tá trabalhando para fazer com que o nosso canal cresça, tá bom? Ele fala aqui ainda que conheceu o Bibo em uma pregação na primeira IPI aqui de Joinville. E ele continua: quando entendi de fato o que eram os podcasts e passei a ouvi-los, fiquei fascinado. Muito conteúdo bom, ortodoxo e muito útil para a vida cristã de todos nós. Porém, há uns meses fui assaltado num ponto de ônibus da cidade. Caramba, cara. Pois estava com meus fones de ouvido ouvindo podcast. Se não me engano, podcast sobre Jacó Armínio. Um tanto engraçado, já que sou da igreja presbiteriana. E quando vou aprender sobre o tão mal interpretado Jacó Armínio, sou assaltado. Meu Deus, eu não devia estar rindo disso, mas ok. Graças a Deus pude comprar um celular novo, finalizei o podcast sobre Jacó Armínio e muitos outros. E enxerguei a ortodoxia e a importância da teologia arminiana, apesar de continuar discordando de alguns pontos. Continuo acompanhando vocês, seu ministério tem sido uma grande bênção em minha vida. Continue o trabalho, se Deus assim quiser e permitir. Abraços. Caramba, Gabriel, que experiência, hein? A gente fica na torcida que pelo menos o ladrão do seu celular possa ter, quem sabe, né, ter ouvido um dos nossos podcasts. Seria no mínimo inusitado. Muito bem, outro e-mail aqui é da Pamela Matos. Olá, galera do Bibotalk, encontrei vocês nas esquinas da internet e amo ouvi-los. Sou cristã desde os 4 anos de idade, estou com 27. Ano passado me formei no curso livre de teologia e os podcasts me motivaram a querer aprender muito mais. Claro que não concordo com tudo que vocês dizem, às vezes tenho vontade de falar pro Bibo. Que viagem, pelo amor de Deus. Mas é tudo isso que me faz continuar ouvindo vocês. Que Deus continue abençoando esse ministério, gente. Sobre o podcast Cosmovisão Cristã, cara, sem explicação, muito, muito bom mesmo. Precisamos disseminar esse conhecimento nas igrejas. A igreja tende a ficar numa bolha santa ou a tratar só o lado espiritual, esquecendo que Jesus trabalhava com o todo do ser humano e era ativo na sociedade. Por que a igreja não caminha na direção desse evangelho? Com certeza esse podcast será um daqueles que vou ouvir mais de uma vez. Milho, Alex, Mac, Bibo e os outros que não sei o nome e que não aparecem, obrigada por se deixarem ser instrumentos de Deus. Um abraço carinhoso. Valeu, Pamela. É isso aí, pois é. Às vezes o Bibo fala umas viagens, mas a gente já tá acostumado. Aliás, aqui todo mundo fala umas abobrinhas de vez em quando. Mas, né? Quem nunca? Outro e-mail aqui é do Adriel Castro. Olá, boa tarde. Acabei de ouvir o podcast sobre Cosmovisão Cristã e estou compartilhando com os amigos agora. Sou estudante de artes visuais e quero muito tratar sobre cosmovisão dentro da arte, principalmente a partir do século XX, quando houve uma série de mudanças na história da arte. Se puderem, de repente, indicar leituras e manter uma comunicação, seria legal. Quero muito expandir meu conhecimento sobre as Sagradas Escrituras e viver o Evangelho de maneira genuína. Muito obrigado. Então, Adriel, eu particularmente li muito pouco sobre cosmovisão cristã. De cabeça, sim, eu lembro, por exemplo, eu lembro do Huckmacher, eu acho que esse aí é um autor, dentre muitos outros, que é essencial para se ler aí e expandir os conhecimentos dentro dessa área da cosmovisão cristã. Mas é claro, há muitos outros títulos e se você quiser, pode encontrar com a gente aí pelas redes sociais, que se a gente tiver alguma coisa para indicar, a gente vai fazer, beleza? E o nosso último e-mail é do Joel Mozart. Caro Joel Mozart, um baita de um músico e desenhista. Ele tá aí nas redes sociais, você que não conhece o trabalho dele, procura ele aí, Facebook, no Instagram, enfim, ele faz umas coisas muito legais, mas vamos ver o que ele tem pra dizer pra nós. Olá, BTcasters, beleza? Ele começa aqui falando sobre o mosaico teológico e tal, que gostou da leitura, e compartilha uma experiência que ele teve recentemente aqui. Ele diz aqui: tudo começou quando uma colega de trabalho minha, que é testemunha de Jeová, tentou me convencer que a doutrina da Trindade não era bíblica. Ela me mandou vários textos que diziam que essa doutrina só surgiu na igreja por causa do paganismo de Constantino, através do concílio de Niceia. Então eu resolvi ler os pais da igreja para saber o que exatamente eles falavam. Eu confesso que fiquei surpreso quando vi como o conceito de Trindade era firme nos textos de Tertuliano, Orígenes e Irineu de Lyon. Outra coisa que explodiu minha cabeça foi ver que os argumentos desses três caras eram bíblicos. As citações eram Bíblia atrás de Bíblia. Fiquei tão acostumado a ouvir teólogos batendo em Orígenes que depois de ler o cara mudei meu conceito sobre ele. Entrei pro time do Titilo, que também não se envergonha de admirar Origens. Mas a melhor parte vem agora. Nesse meio tempo eu ouvi e reouvi os BTcasts da série Concílios e sobre Trindade. Eles me ajudaram bastante, mas eu achei interessante ver como é difícil achar uma boa analogia para a Trindade. O sol, a água, o ovo, todas essas analogias são problemáticas. Até que hoje eu conversei de novo com a minha colega sobre como é difícil explicar a diferença entre Trindade, triteísmo e sabelianismo. Caraca, esse e-mail aqui tá denso, Joel. Até, o que é bom, tá? Até que quando eu voltei pra minha mesa, tive uma epifania com hemorragia nasal. A Trindade é como o acorde de Dó maior. Dó maior é quando tocamos juntas as notas Dó, Mi e Sol. O Pai é como Dó, a primeira nota que é mais grave e dá nome ao acorde. O Filho é como Mi. Mi não é Dó, mas é essencial para o acorde de Dó maior. E o Espírito Santo é como o Sol, que faz o acorde ser completo. Muitas vezes o acorde de Dó maior é chamado apenas de Dó, e da mesma forma, na Bíblia, muitas vezes a Trindade é chamada apenas de Deus. Usando esta analogia, fica incrivelmente simples interpretar a Bíblia sem cair numa heresia. No princípio era Mi, e Mi estava com Dó. E com Dó, Mi era Dó maior. Olha aí, que beleza. Muito bom, Joel, muito bom. Aí ele termina aqui dizendo assim: interessante notar que Teófilo de Antioquia chamou o Pai, o Filho e o Espírito de tríade. Tríade, entre outros significados, é como chamamos um acorde de três notas. Olha aí, que beleza. Eu sei que toda analogia é limitada, mas eu nunca vi qualquer analogia sobre qualquer coisa que fizesse tanto sentido e tornasse tão mais clara a leitura da Bíblia. Só posso crer que isso veio de Dó maior. Um abraço. Caramba, Joel, valeuzaço, cara, muito bom. Aproveita pra registrar esse pensamento aí, que eu não lembro também de ter visto ele em algum outro lugar. Mas de qualquer forma, cara, valeu por ter mandado e-mail pra gente aí. Aos demais ouvintes que também mandaram seus e-mails, o nosso muito obrigado. E fica aí o incentivo pra cada um de vocês que ainda não entraram em contato conosco, parar com essa preguicinha marota aí, colocar as mãos no teclado e compartilhar conosco todas as suas impressões, as suas sugestões, enfim, todas as suas hemorragias nasais, mandando e-mail para podcast@bibotalk.com. Você também pode mandar o seu efeito BTcast, crente. Mas o que que é isso? A gente vive explicando aqui e o pessoal não manda. A gente quer ouvir você aqui, não quer só que você escreva pra nós. A gente quer ouvir a sua voz, crente. Sim, o efeito BTcast é aquele áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem edição, com uma qualidade razoável, tá, gente? Sem muito barulho no fundo, sem muito chiado, enfim. Dizendo o quanto você gosta do BTcast, falando sobre todas as suas hemorragias nasais, enfim, bota a boca no trombone, tá bom? E manda esse áudio pra nós. Você pode fazer isso de duas formas. Tem aí o nosso número do WhatsApp aqui embaixo, você pode mandar pra ele, ok? Ou você também pode mandar para o nosso e-mail, repetindo, para o podcast@bibotalk.com. Por último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais, crente, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, tá tudo aqui na descrição dessa postagem. Você pode entrar em contato conosco através de cada uma dessas redes sociais, menos pelo, é claro, WhatsApp, que é só lista de distribuição, ali você só recebe, a gente não conversa, não bate papo pelo WhatsApp, tá bom? E se você quiser ainda, temos os nossos perfis pessoais. Eu, Bibo, Alex e o Milho estamos lá no Twitter, no Facebook. Aliás, o Alex deu uma pausa aí nas redes sociais, então talvez você não encontre ele por algum tempo, ok? Mas o restante de nós estamos lá e se você quiser bater um papo, fique à vontade, tá bom? E antes de terminar ainda, se você quiser dar uma visitadinha no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog, ficaremos muito felizes. Dê o seu curtir, o seu joinha, assine o nosso canal, que é muito importante para que a gente tenha cada vez mais visibilidade e relevância também no YouTube. Tá certo, crente? Eu vou ficando por aqui e se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Um abraço!